E hoje, na nossa série de entrevistas sobre cidades inteligentes, nós vamos conversar com o empresário Jefferson Nogaroli, que é integrante do Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura do Paraná e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer estar contigo e com os ouvintes da CBN.
Bom, na formalização do Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura, no ano passado, o governador disse que o objetivo do grupo é deixar um legado de desenvolvimento para as futuras gerações. O Paraná terá cidades inteligentes no futuro?
Sim, o Paraná já tem cidades inteligentes, mas a gente pode melhorar esse aspecto, né? E com certeza o Paraná é um estado que tem condições para estar na vanguarda desse processo, já está na vanguarda, mas a gente pode melhorar. Nós temos cidades como Curitiba, que é referência, Maringá, que é considerada a melhor cidade do país para se viver, e outras cidades como Londrina, Cascavel, você tem aí Pato Branco, muitas cidades boas, né? E Smart City é um conceito de ser uma cidade fácil de trabalhar, de morar, de viver e de investir, né? Então, isso é bom porque você cria um ambiente favorável para que as pessoas possam ter qualidade de vida, renda, né, e segurança.
Então, Maringá já pode ser considerada uma cidade inteligente?
Maringá é uma cidade acima da média, mas ainda falta bastante coisa que a gente pode aperfeiçoar, né? Nós podemos melhorar bastante a infraestrutura de Maringá. Isso, quando você olha em países mais desenvolvidos, você tem cidades aí que são extremamente complexas. Mas o Smart City também não é só a infraestrutura urbana, é qualidade de vida, é a qualidade das pessoas que vivem. Hoje, por exemplo, antigamente o capital ia atrás de lugares com muito incentivo fiscal. Hoje o capital, pelo menos o capital da indústria da tecnologia, por exemplo, que tem um monte de vagas aqui em Maringá aberta, a gente não consegue preencher, ele vai atrás da qualidade das pessoas. Então, ter qualidade de vida, ser uma cidade Smart City com facilidades para o cidadão e para as empresas, é atrair pessoas de qualidade, é atrair empresas e empregos de qualidade, cria um ecossistema onde todos saem ganhando.
E como atrair esse capital humano, inclusive para as empresas de TI, né, que, como você disse, tem muitas vagas abertas?
Olha, você atrai o talento humano, principalmente dessa nova geração, a minha geração, que os baby boomers, né, que somos depois da Segunda Guerra, ali, dos anos 60, é aquela geração que a gente sonhava em chegar a ter 18 anos e ter um carro, de querer ter patrimônio, de trabalhar numa boa empresa e fazer uma carreira. Essa geração não, eles não precisam mais de ter um carro, eles podem andar de Uber, eles podem e querem andar de bicicleta, eles querem um apartamento pequeno, eles não estão preocupados em ter um apartamento muito grande e tal. Então, a gente tem que entender que essa geração, ela não quer... Como a gente vem de um período muito difícil do pós-guerra ali, a gente vinha daquele de poupar para o futuro. Essa geração quer viver a viagem já gostosa desde o começo. Eles não querem chegar no final da viagem com dinheiro. Eles querem ir levando essa viagem. Então, atraímos pessoas desse estilo com ciclovias, né, com a infraestrutura, com a verticalização dos bairros, onde as pessoas não precisam morar tão longe, que elas possam vir de a pé ou de bicicleta, morar próximo do serviço, né? As cidades horizontais estão fadadas ao insucesso, porque quando você pega um bairro que está a 20 quilômetros, uma cidade de porte médio, como Maringá, às vezes você tem bairros que estão a 12, 15 quilômetros do centro. E a prefeitura precisa deixar disponível um sistema de transporte de hora em hora, ou a cada 2 horas, que já não é bom, mas às vezes você tem 3, 4 pessoas para utilizar aquilo. E aquilo é um custo, porque o sistema é rateado por todos, né? Então, acaba onerando. E, ao mesmo tempo, o transporte de massa, coletivo, metrô, ele aglomera. Então, agora com a pandemia, você vê que é impossível você não aglomerar no metrô, por exemplo, no horário das 6. Né? Então, as cidades deverão ser repensadas, elas têm que ser amigáveis para que a pessoa não fique muito tempo no trânsito, fique 2 horas em São Paulo, às vezes o cara fica 2 horas indo para o serviço e 2 voltando, quase 5 horas por dia no trânsito.
Agora, essas cidades mais verticais, é possível garantir a qualidade de vida com cada vez mais prédios e prédios cada vez mais altos?
Olha, é possível garantir, mas tem que ter muito cuidado com isso, para você não virar um imenso área de calor, por exemplo, onde você tenha concreto para todo lado. Então, por exemplo, verticalizar um pouco mais, erguer a altura do prédio, é bom na medida em que você aumenta a área drenável, né, que você tem mais área verde no solo para as pessoas usufruírem, né, que você tem torres mais finas e aí você tem mais ventilação cruzada, mais insolação. Vamos pegar o caso do Novo Centro de Maringá. É um bairro bonito, mas você tem um prédio do lado do outro. Não tem ventilação entre os prédios. Não existe... Existem apartamentos que recebem muito pouco sol. Isso não é bom. Isso é insalubre, na verdade. Né? Então, no mundo inteiro, há uma tendência de que você verticaliza mais para estar mais perto dos bairros. Você também não precisa estar tudo no centro, você pode criar bairros independentes, né, que tenham ali produtos, serviços, comércio e habitações para todos, inclusive para classes de menor poder social. Você pode ter apartamentos menores e essas pessoas podem morar mais perto também.
Uhum. Agora, qual é o papel das energias renováveis nas cidades inteligentes?
Olha, a energia renovável, ela tem a ver com sustentabilidade. Tá? A sustentabilidade é uma coisa que o planeta tem que buscar e desenvolver, porque não é que a Terra vai acabar, quem vai acabar é o ser humano, porque o planeta Terra já existe há 4 bilhões e meio de anos e vai existir por muitos e muitos milhares e talvez bilhões de anos, mas a possibilidade da vida do ser humano pode ser muito alterada se nós não cuidarmos. Então, a sustentabilidade é uma questão de inteligência, é uma questão de custo, porque a médio e longo prazo ela também reduz o custo e atrai as pessoas que querem qualidade de vida, que querem viver num entorno melhor. Então, a gente buscar ter lâmpadas da iluminação pública com LED. Por exemplo, em vez de você molhar todas as ruas da cidade com carro-pipa, que é muita água e mal distribuída, você ter, por exemplo, irrigação com dosímetro e todas essas coisas, é sustentabilidade. Né? Água de reuso, então todos os prédios que vão ser feitos, você usa aquelas águas que faz a captação da chuva e usa para fazer irrigação, então isso tudo é um arcabouço e isso também é Smart City. Né? Usar os bens, os ativos naturais de maneira adequada é uma maneira inteligente de transformar a cidade e de atrair talentos para a cidade.
E a mobilidade urbana nas cidades inteligentes?
Olha, a mobilidade urbana, a gente tem que pensar que com a Revolução Industrial, isso começa lá na Inglaterra, as cidades foram sendo transformadas. Né? Você vai fazendo as fábricas, essas fábricas vão indo mais para as periferias e os bairros de operários são feitos, às vezes, num outro ponto, porque é mais barato, aí você cria o transporte público ele começa a ter problema porque os cruzamentos, as vias vão ficando cada vez mais afogadas, e aí aquele cara que precisava de meia hora para ir ao trabalho, ele gasta 2 horas. Você pega as pessoas mais pobres, às vezes se deslocam em cidades como São Paulo, às 4:30 da manhã levanta para pegar um ônibus e chegar às 8 no serviço, e sai às 6 para chegar às 9:10 em casa. Isso é uma barbaridade, né? Então, se nós tivermos uma cidade como Maringá, que ela é relativamente plana, com aclives suaves, com muita área de canteiros centrais, nós podemos ter, já a prefeitura está investindo, mas investir cada vez mais em ciclovias, né? Ciclovias seguras, né? Se você, em vez de dar o vale-transporte para o trabalhador, os empresários poderiam dar uma bicicleta uhum. elétrica. Uma bicicleta elétrica é uma coisa que, em pouco tempo, o empresário tira o investimento que ele deu, porque ele não precisava dar mais o vale-transporte, e para o empregado, ele também ganha 6% de aumento de salário, porque o vale-transporte ele desconta 6% do funcionário e o resto paga o empregador. Então, você ganha saúde, você ganha agilidade, você ganha um monte de coisa, né? E mais poder salarial. Agora, para isso, tem que ter uma rede de ciclovias seguras, iluminadas, né? Melhor ciclovia do que ciclofaixa. A ciclofaixa sempre expõe o ciclista, né? A ciclovia sobre o canteiro é muito melhor. Você tem um monte de fundos de vale em Maringá também que podem ser parques lineares e podem também ser ciclovias.
Tá certo.
Isso tudo é um conceito de Smart City, é uma cidade inteligente, né?
Tá certo. Inclusive, é tema de uma enquete que a gente fez aqui hoje no CBN Maringá, segunda edição, sobre os parques lineares, né? A utilização dos fundos de vale como áreas de lazer para a comunidade.
Esse é um negócio que eu acho que nós deveríamos acelerar aqui no nosso município, porque os investimentos não são tão altos e nós temos muito fundo de vale. Maringá tem uma legislação bastante moderna, onde você cria as ruas paisagísticas, né? A última rua, ela preserva os fundos de vale com um eixo, né, aí de 60 metros, se eu não me engano, que pode ser um parque linear. Tá? Agora, isso tem que estar bem feito, bem preservado, com ciclovias, e aí você ativa toda a cidade, né? Você ativa toda a cidade e as pessoas... Nós temos que criar eixos dinâmicos nos vários bairros da cidade. Você tem que dinamizar essas áreas com serviços, com atração de investimentos para os bairros também, onde você possa distribuir a riqueza por toda a cidade e a empregabilidade por toda a cidade também.
Bom, e com esse sistema mais inteligente, né, de mobilidade, de sustentabilidade, também, no final das contas, a saúde ganha, né?
A saúde ganha, porque quando você as pessoas têm qualidade de vida, e você vê que em Maringá nós temos aí clubes de corredores, muita gente que de uhum. ciclismo virou, está na moda e tal, então isso reflete em menos gastos públicos com saúde. Maringá já é uma cidade que ela tem, se eu não me engano, o último número que eu vi era mais de 50% dos trabalhadores de Maringá têm plano de saúde. Isso ajuda o poder público porque descarrega, desonera o sistema público de saúde, então você pode dar qualidade no sistema público de saúde melhor para aqueles que usam, e aqueles que têm um plano de saúde têm também um bom atendimento por conta de ser um sistema privado. Né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Prazer falar contigo, Luciana, sempre com essa cara de menina, né? Faz algum tempo que a gente fala, né? Muito obrigado e um prazer sempre falar com você.
Eu que agradeço. Nós conversamos com o empresário Jefferson Nogaroli, que é integrante do Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura do Paraná, aqui na nossa série de entrevistas sobre Smart Cities.